Bom dia, bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Na semana em que os portugueses voltaram ao cinema para ver a Barbie, houve um golpe de teatro nas eleições espanholas. Dado como morto e enterrado, o Pedro Sánchez conseguiu aumentar a votação do PSOE. Por outro lado, o PP, talvez já preparado para ter que explicar porque é que não tinha outra opção que não coligar-se com a extrema-direita, viu em poucas horas esfumar-se a possibilidade de formar o governo. Um desfecho que foi acompanhado com bastante interesse em Portugal. Ao mesmo tempo, com a chegada do verão, regressam também um clássico, são os incêndios e muitas questões sobre a preparação de Portugal para lidar com eles. E nas últimas horas, Marcelo deu novo fogo às reivindicações dos professores e o ministro Gomes Cravinho está com uma posição cada vez mais frágil. Para comentar este e outros temas, temos connosco Mafalda Anjos, diretora da Visão. E
olá, bom dia. Filho,
jornalista de política da Visão. Olá, aos dois. Começávamos, há vários temas para irmos, mas começávamos por aquilo que nos vai ocupar mais tempo, provavelmente, são as eleições em Espanha. Elas têm relevância própria, mas depois ganharam uma relevância extra por aquilo que antecipamos que possa ser o futuro político em Portugal. Mas para não fugirmos já, temos essa tentação de fugirmos logo para tirar implicações para o nosso lado. Como é que se explica esta reviravolta? Começava por ti, Mafalda. Como é que se explica esta reviravolta, na tua opinião, o que é que explica esta surpresa que tivemos na noite eleitoral espanhola?
Bom, o que explica a surpresa? Só para dar um contexto, as pessoas acompanharam, mas ainda assim acho que é importante, os resultados foram muito surpreendentes, não é? O PP de Feijó teve o que se chama a verdadeira vitória de Pirro, ou seja, foi o vitorioso mais derrotado da Península Ibérica a seguir ao Pedro Passos Coelho, provavelmente vai ser muito difícil, apesar de ele ter anunciado e ter estado nos últimos dias a fazer um esforço considerável para tentar formar uma maioria, vai ser muito difícil formar uma maioria que consiga segurar o governo. E muito teve a ver, eu acho que isso explica, o facto dos eleitores terem claramente recusado uma solução que passasse por acordos com o Vox. E isso foi bastante evidente, por exemplo, em estados como Castilha e León, onde os eleitores provaram e não gostaram mesmo nada, não é? O Vox, por exemplo, passou de 6 deputados para 1 aí, nesse sítio onde tinha passado, onde tinha chegado ao governo regional. E, portanto, a extrema-direita da Abascal foi a grande derrotada da noite, teve um descalabro, um verdadeiro descalabro eleitoral, mesmo em sítios que eram os seus clássicos feudos, e perderam mais de 600 mil votos face a 2019. Outra coisa, só para completar, e uma vez que tu me perguntaste, e nós já podemos ir adiante, mas outra coisa que eu acho que pode também explicar estes resultados é o facto de o que se antecipava estar errado. E portanto, as sondagens também têm aqui uma responsabilidade importante, ou seja, elas falharam redondamente, e eu acho que isso também é um paralelismo muito interessante de fazer com Portugal, e porque a maioria dava um resultado muito melhor ao PP e ao Vox do que aquele que se veio a verificar, e sobretudo elas subestimaram muito a força do Partido Socialista que está no governo e de Pedro Sánchez. E o que eu acho que elas também provam é que, apesar daquele bruá todo que se vive nas bolhas politico-mediáticas, tanto lá como cá, as pessoas comuns se calhar não estão assim tão descontentes com os partidos de governo e, sobretudo, elas recusam a perspectiva de ter alianças tóxicas com partidos de extrema-direita. E curiosamente, nós na semana passada dizíamos, eu comentava isso, que Pedro Sánchez tinha queixado muito das sondagens para elas darem a vitória esmagadora ao PP. Eu acho que de facto ele foi mesmo, como eu dizia na semana passada, o grande beneficiário destas sondagens na hora da verdade, porque, ok, há muitos fatores que justificam este falhanço, pode haver erros técnicos, pode haver amostras que não são boas, podem haver análises simplistas, pode haver uma mediatização que é superficial, mas o ponto essencial é que, em algumas circunstâncias, as sondagens têm um efeito sobre o próprio eleitorado e elas servem mais para influenciar o sentido de voto do que propriamente para fazer previsões e antecipações de resultados. E as circunstâncias, neste caso, são perfeitas, tal como foram connosco. nas últimas eleições. Ou seja, havia um consenso geral numa direção, havia uma percentagem de indecisos enorme e há esta ameaça radical, ameaça de um partido radical, de extrema-direita, que causa um grande repúdio numa grande fatia do eleitorado. E a verdade é que estas sondagens provavelmente fizeram mobilizar fortemente a esquerda, que se uniu e que fez com que o resultado do PSOE não fosse, afinal de contas, tão mau.
Pois, nós já temos assistido a isso, que é, no fundo, resumir, é as sondagens atuarem sobre a realidade, não serem apenas um descritivo da realidade.
É verdade.
E com cada vez mais, se nós tivermos cada vez mais indecisos ou pessoas que decidem à última hora, é possível que usem isso como um mecanismo tático. E, portanto, isto não é bem uma pergunta sobre Espanha, mas já que estamos a falar sobre isto, repito, pronto. Como é que os jornalistas hão de viver com esta realidade, que é cobrir uma coisa, um elemento de análise que tem informação e tem informação útil, mas que ao mesmo tempo o jornalista sabe que ao colocá-la cá fora está já provavelmente a desvirtuar aquilo que ela própria diz. Não sei se é um dilema que parece relevante também.
Sim, e além desse dilema, eu há pouco estava a ouvir a Mafalda e concordo plenamente com o que ela estava a sinalizar, e há mais duas outras coisas que eu gostaria de referir, até porque em Portugal nós experimentámos primeiro aquilo que Pedro Sanches depois só pôs em prática em 2018, no, e ainda por cima foi uma dissidência parlamentar em 2018, foi com base numa moção de censura a Mariano de Rajoy que Pedro Sanches chegou ao poder, uma coisa que nós já tínhamos, ao fim e ao cabo, experimentado em 2015, mas no resultado de umas eleições de legislativas com António Costa. Mas o que me parece que está ali em Espanha, essencialmente a acontecer, é um certo cansaço com a governação de Pedro Sanches, mas que, por sua vez, e como a Mafalda bem dizia, o PP de Feijó não conseguiu, exatamente como Rui Rio, em 2021 e legislativas de 2022, não consegui distanciar-se da extrema-direita. E isso foi, mais uma vez, e eu acho que estas eleições em Espanha são um abre-olhos para Luís Montenegro do PSD, que anda num toque e foge ainda mais encenado do que Rúrio tinha, com o Chega, e eu acho que isto é um abre-olhos para Luís Montenegro, estas eleições em Espanha, para perceber o que não deve ser feito. Aliás, destaco um exemplo muito interessante em Espanha, nessa noite eleitoral, que eu estava com especial atenção nos resultados, que era na Extremadura. Maria Guardiola foi a vencedora do PP na Extremadura, nas eleições autonómicas, que ao fim e ao cabo resultaram e que provocaram estas eleições antecipadas legislativas. Ela ganhou a Extremadura, o próprio governo da Extremadura, e ali nas primeiras semanas dizia não, nós vamos governar sozinhos, porque ela é feminista, ela assume-se como feminista, a defesa dos direitos LGBT, enfim, toda uma agenda com a qual o Vox não se revê e contesta, e ao fim e ao cabo não sabemos muito bem qual é a estratégia do Vox, o irmão do Chega. Mas a verdade é que Maria Guardiola acabou por se associar ao Vox e neste momento tem um governo com apoio do Vox. O que é que aconteceu na Extremadura? O PSOE ganhou essas eleições, nestas agora legislativas, teve muito mais votação que o PP. Ou seja, estes sinais que foram dados, neste caso nas urnas, ao PP de Feijó, é de que os espanhóis queriam uma mudança sim, mas não viram em Feijó uma afirmação de que a solução futura não passaria por uma extrema-direita, até porque nós sabemos que a sociedade espanhola, apesar de toda uma série de avanços em termos de direitos sociais, de minorias sexuais principalmente, é uma sociedade essencialmente conservadora. Além disso, há uma outra coisa que também gostaria de dizer, que é, eu acho que Espanha está num momento, este momento específico de Espanha, que aconteceu com Portugal e com os partidos da esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda, em 17 com as autárquicas, depois em 19 com as europeias, também com as legislativas europeias, as autárquicas em 21 e depois, ao fim e ao cabo, as legislativas de 2022, que foi uma erosão da esquerda que apoiava António Costa, apesar de a população, nas sondagens, reverem-se naquilo que era a governação da geringonça. Isso aconteceu em Espanha, porque olhamos para os partidos que apoiavam Pedro Sánchez, apesar de Pedro Sánchez ter subido residualmente o número de votos e, ao fim e ao cabo, resultou num aumento de mais dois deputados, a verdade é que a esquerda que apoiava Pedro Sánchez sofreu a mesma erosão ou está a começar a sofrer a mesma erosão que os partidos em Portugal também sofreram e depois saltaram rapidamente do barco, começando pelo Bloco de Esquerda. E mesmo que se fale que desse fenómeno, até porque não se pode comparar Yolanda Dias com o líder, o ex-líder do Podemos, a verdade é que, com Pablo Iglesias, a verdade é que, ainda, mesmo assim o somar, que teve um bom resultado, enfim, para um partido que surgiu há muito pouco tempo, não conseguiu ter a votação do Podemos nas eleições anteriores, e pelo menos essa ascensão fulgurante quando apareceu. E por isso que eu acho é que não me admiraria nada que a Espanha não avançasse para umas novas eleições, porque não sei se partidos que anteriormente apoiavam Pedro Sánchez não receiam dar nova luz verde ao presidente do governo espanhol. Além disso,
e também... é muito difícil juntar, repara, é muito difícil depois juntar partidos independentistas altamente rivais, não é?
Sim.
É mesmo complicado. Portanto, o PNV é inimigo histórico do Bildu no País Basco e ele precisa dos dois, ou então tem que juntar os outros três pequeninos que um deputado.
E como
é uma tarefa quase impossível, verdade.
Sim. E a pergunta que eu tenho é como é que Pedro Sánchez vai, porque isto tudo se reflete também na percepção com que o eleitorado olha para os seus governantes, que é como é que Pedro Sánchez vai explicar que depois de ter feito uma perseguição muito ativa em relação ao Puigdemont, que o obrigou a refugiar-se em Bruxelas, mas agora precisa dele, como é que o eleitorado vai ver isto? E é preciso ter muito cuidado, porque se Pedro Sánchez avançar por uma solução destas e ela se tornar a esboroar em poucas semanas ou em poucos meses, eu acho que isto será penalizador, ainda mais para Puigdemont, porque o partido acabou por até perder deputados, mas também será para Pedro Sánchez. Eu acho que isto é um abre-olhos, claro que é muito interessante comentarmos isto à distância, numa distância não muito grande, mas estes ventos que vêm de Espanha, é um abre-olhos quer para Montenegro, mas também até para António Costa, mas neste momento diria que é para Montenegro, principalmente pelo que aconteceu com o PP, pelo risco em que está a liderança de Feijó, mas também, e por esse micro exemplo da Extremadura espanhola, em que o PP ganhou, a sua líder dizia que não governaria com o Vox, está a governar com o Vox há poucas semanas, e o PSOE ganhou naquela região autonómica.
Acho que é um abre-olhos também para os limites, calmo já, não, desculpa, mas para os limites do que é possível fazer de acordos com extremistas, porque se por um lado o PSOE fez uma campanha a diabolizar o Vox, quer dizer, depois com que legitimidade é que vai justificar também perante o seu eleitorado fazer acordos com partidos radicais independentistas, alguns herdeiros de terrorismo? É uma questão, são questões pertinentes, não é? São questões onde é que estão as linhas vermelhas, são questões pertinentes.
Não em específico sobre linhas vermelhas, mas um bocado, o que estas eleições trazem, com o reforço do PP, não tanto como se esperava, e um reforço inesperado do PSOE, é no fundo uma concentração ao centro do voto. Depois o centro depende da nossa definição, mas pelos dois partidos ao centro. E, obviamente, com ele vem um bocadinho a ideia, se o voto está aí, porque é que, então, o PSOE não viabiliza... Depois já podemos ir à discussão do quem é que governa, que é uma discussão que, pelos vistos, voltou, que pensei que já estava arrumada desde 2015, mas em Portugal, pelos vistos, voltou. Não é uma questão de quem tem direito a governar, é uma questão de se o PSOE deve ou não tentar fazer um acordo com o PP e, no caso fosse o contrário, o PP... fazer um acordo de viabilização com o PSOE, que também não faria e não faz. Isso vai-se colocar também, provavelmente, em Portugal de alguma maneira. Um cenário deste género tem óbvios riscos, que é, se isto acontecer e se correr mal, o que é que vai acontecer? Quem é que vai concentrar o descontentamento, não é? Uhum. Mas parece-te, entre os benefícios e os riscos, parece que faria sentido uma solução desse género, é isso?
Assim, eu acho que é a grande questão agora, não é? Porque olhando assim à distância e tendo em conta o desenho ideológico que nós estamos habituados a ver em Portugal, entre que nós temos dois partidos de centrão de governo que são ideologicamente, na verdade, parecidos, não há ali diferenças substanciais muito grandes que os oponham. O que faz sentido é dizer, bom, mas se calhar em vez de estarem a tentar acordos com partidos que são radicais, independentistas, que, com líderes perseguidos pela justiça, por que não então tentar fazer um acordo de regime ao centro? E depois há propostas variadas, eu li algumas divertidas, o Pedro Ramírez, um grande jornalista espanhol, sugeria um bloco central em que cada partido, tanto o PP como o PSOE, governavam só 2 anos. Um governa 2 anos, depois esse aqui governa o outro 2 anos. É uma ideia um bocadinho estapafúrdia, mas enfim, há várias hipóteses. Isto é o que é óbvio. Agora, há um problema acrescido em Espanha. O problema acrescido em Espanha é que o PP e o PSOE são... Um é tendencialmente bastante mais à direita do que é o PSD em Portugal e o PSOE é bastante mais à esquerda do que é o PS em Portugal. E portanto há muito mais coisas que os separam do que os unem. E é evidente que é sempre possível, quer dizer, se é possível ao Pedro Sánchez ponderar, negociar com partidos como o Bildu, se calhar... pode conseguir, obviamente, negociar com o PP e poderia fazer esse esforço. Há realmente aqui um apego ao poder que é grande e uma vontade de governar sozinho e de haver alternância ao centro. Quer dizer, nós temos, por exemplo, António Costa, que sempre recusou o cenário do Bloco Central com o argumento de que isso faz crescer os extremos. O argumento do António Costa é esse, é um argumento que colhe, atenção, é um argumento que faz sentido, porque se as pessoas se habituam a olhar para o eleitorado como do centro e do grande centrão, como dois partidos que são exatamente iguais, as pessoas não têm alternativa e não têm alternância, e a alternância está nos extremos, e que portanto o argumento de António Costa é que isso não é bom para a democracia, e só deve ser feito em situações verdadeiramente excepcionais, mesmo quando não há nenhuma saída. Bom, antes de haver essa situação excepcional agora em Espanha, ainda pode haver uma repetição das eleições, que também em Espanha é muito mais rápido do que aqui, é ao fim de 2 meses consegue-se convocar eleições e as pessoas estão a ir a votos e tu tens e consegues perceber se há ou não solução, isso ainda pode ser uma coisa tentada antes. Agora, um Bloco Central é sempre melhor do que um partido entregue em governabilidade e tentativas de acordos infinitamente, isso também me parece evidente. Não sei se tal como as coisas estão polarizadas, se neste momento a preocupação é com a governabilidade ou é mesmo com os próprios partidos e com os próprios lugares e com a manutenção e no poder. Esse é que é o verdadeiro problema.
Por acaso, eu agora estava a ouvir a Mafalda e estava-me a lembrar que o fantasma dos blocos centrais, eu acho que o melhor exemplo foi na Alemanha, quando o SPD, os socialistas, apoiaram a CDU, os conservadores de Angela Merkel, e foi preciso Angela Merkel sair do poder, porque nas eleições em que os eleitores alemães avaliaram esse apoio dos socialistas à direita, o SPD sofreu uma erosão eleitoral. E só conseguiu chegar ao poder, também agora com uma série de acordos com outros partidos, mas depois de Angela Merkel ter saído do poder e a CDU ter sido também uma erosão. Mas o resultado imediato desse apoio de incidência parlamentar que o SPD deu à CDU foi muito prejudicial. E também em relação à solução desta, que há pouco a Mafalda falava do Pedro Ramírez, em Israel, viu-se o resultado, que correu tão mal que o Netanyahu voltou ao poder, que foi a solução anterior daqueles partidos que se uniram para tirar Netanyahu do poder, foi 2 anos governavam um partido maioritário e nos 2 seguintes governava outro partido. E depois deu o que deu, não é? Não chegou a 1 ano de solução governativa de incidência parlamentar no Knesset, no parlamento israelita, e Netanyahu voltou ao poder. Por isso eu acho que dificilmente depois... Principalmente o exemplo alemão, eu acho que pelo exemplo alemão, dificilmente um bloco central, teremos um bloco central em Espanha e muito menos em Portugal.
Não, acho que não. Não, em Espanha, portanto, acho que isso está, neste momento, acho que está não é a solução que irá para a frente, portanto, basicamente é ou o Junte diminui as suas exigências ou o Sánchez cede de uma maneira que seria estranho ceder perante o que aconteceu no passado. Ou há novas eleições, provavelmente parece ser esse o cenário, diria eu, ou os cenários mais prováveis. Só que há algumas coisas, em relação a uma coisa que a Mafalda disse que eu acho muito pertinente e acho que é, é menos discutida do que devia ser depois das eleições espanholas e quando nós já tivemos até outras indicações, que é assim. É que parece haver mesmo um fosso entre a maneira como se comenta, como os partidos comentam, e também uma parte do comentário mediático, mas essencialmente os partidos, o dramatismo que imprimem à descrição do que se vive e aquilo que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. Pode haver mesmo um fosso aí, quer dizer, isso é normal os partidos exagerarem um pouco na crítica, isso é natural. Mas quando se atira para um nível que parece um pouco irrealista o que se está a passar, até políticos como António Costa gostam de pintar o mundo a cor-de-rosa, até eles quase parecem um pouco mais realistas do que alguém que diz que nós estamos num absoluto inferno e as pessoas no dia-a-dia estão a fazer a sua vida com as suas dificuldades que sempre existiram, algumas estão piores, outras estão melhores, mas não vivendo num inferno que às vezes se descreve. Além disso, poder ter um efeito eleitoral cria estas surpresas quase eleitorais em que há uma altura em que não se percebe, então, mas como é que os espanhóis continuam a votar em Pedro VI, tal como houve uma incompreensão de como é que os portugueses deram uma maioria absoluta a António Costa e como é que, apesar destas crises todas, António Costa sofreu, o PS parece ter sofrido muito eleitoralmente, mas parece ter batido no seu chão, ou seja, mesmo com mais crises e polémicas em cima, para já pelo menos o PS não parece sair daquele chão onde está neste momento. E isso parece não ficar muito claro para algumas pessoas, os números, por exemplo, económicos, a Espanha até partilha algumas coisas com Portugal, que é os números económicos são bons, em alguns casos até são melhores que os portugueses, portanto, por exemplo, na velocidade com que a inflação foi controlada, não quer dizer que seja mérito do governo, mas é aquilo que as pessoas sentem quando vão ao supermercado fazer compras. E, portanto, se calhar há um nível de dramatização que não se justifica. E depois, só muito rápido, sobre a situação portuguesa, acho que não sei se vai ser um abrolhos, porque parece-me que o PSD nem está com os olhos fechados, está mesmo com uma venda colocada por si próprio.
Com umas palas, sim, não é?
Em relação à questão Chega, que já começa a ser... Eu não consigo... É muito difícil discutir bons argumentos para perceber porquê continuar com isto. Ou pode ser uma recusa, porque eu acho que não é incompreensão, não pode ser, tem que ser uma recusa mesmo do partido em aceitar isso, que é não perceber quão tóxico é qualquer relação com a extrema-direita. E quando se diz, é o tema que mais mobiliza a esquerda, não é só mobilizar porque as pessoas ficam entusiasmadas nas redes sociais, que também sim, e é mesmo a diminuir a abstenção à esquerda, ou seja, as pessoas vão mesmo votar
mobilizam
mesmo para ir votar, não é só ficarem indignadas, vão mesmo votar mais porque há a suspeita que pode haver uma aliança com a extrema-direita. E podemos gritar a equivalência, pronto, a minha opinião é que não há equivalência em Portugal, pelo menos.
Mas as pessoas também não fazem equivalência, não é só a tua opinião.
E exatamente.
As eleições mostram isso, não é?
É isso que eu ia dizer. É a minha opinião, mas é indiferente até a minha opinião.
Claro.
Porque, podemos, quer dizer, lutar contra o eleitorado, e o PSD pode lutar contra o eleitorado porque, na sua opinião, há uma equivalência entre o PCP e o Chega, por exemplo. Mas se as pessoas não veem assim, quer dizer, pronto, pode-se fazer uma guerra contra a opinião pública disseminada, ou se calhar daqui a 30 anos, se o PSD insistir muito nisto, se calhar haverá uma equivalência na cabeça das pessoas. Não sei se quererão esperar até aí. André Ventura é o líder mais impopular em Portugal, quer dizer, e a maneira como faz política não é vista da mesma maneira como o PCP, por vários motivos, e acho que há motivos bons para achar que não é assim, e há outros que têm a ver com a história do país. E portanto o PSD terá que resolver isso, provavelmente nas próximas eleições, e nem que seja do ponto de vista mediático, de narrativa mediática, isto vai aparecer nas próximas eleições. E acho que Luís Montenegro deve estar a rezar para que o PSD não precise do Chega na Madeira, porque senão vai ter mais uma renovação deste debate.
Mas tu cá talvez aí no ponto interessante, que é, tendo em conta a erosão que o CDS sofreu, eu acho que esta ida de Montenegro à Madeira e o facto, como ele comentou, o não distanciamento do Chega, eu acho que tem a ver exatamente com isso, que é, para mim, Miguel Albuquerque receia, a seguir às eleições, ter que, em vez de recorrer ao CDS, ter que recorrer ao Chega.
Pois é, que talvez... eu nem me lembro, é só mesmo
a frase. E estamos a falar de eleições PSD... dentro de um mês e meio, não é?
Eu nem me lembro do PSD ser tão... Levar tanto ao colo, não levar tanto ao colo, mas falar de uma maneira tão hesitante quando é para criticar. Às vezes o CDS, às vezes até havia assim uma guerrinha Aqui parece que, pronto, não sei, fico, é incompreensível para mim.
Desculpa, eu acho que há uma coisa que o PSD ainda não percebeu, e é uma coisa dramática de não se perceber, tendo em conta o estado, o panorama político-social hoje em dia, que é que o repúdio pode ser um combustível eleitoral tão ou mais forte do que o alinhamento. E isto é fundamental para perceber o que se passou em Espanha, para se perceber o que se passa aqui, para perceber o que se passa na Alemanha, para perceber o que se passa em países onde a extrema-direita está a crescer. E de facto, como tu dizias, Nuno, não, as equivalências não são as mesmas, e as pessoas repudiam muito mais um partido, partidos como estes, que atentam contra os valores fundamentais, básicos, do que outros que têm heranças históricas questionáveis, mas que apesar de tudo hoje tentam lutar pela conquista de direitos fundamentais, vamos dizer assim, com todas as dúvidas, como nós sabemos, em relação ao PCP e à sua política externa, quer dizer, isso não está em causa. Quando nós vimos o Luís Montenegro responder às eleições e fazer um tweet logo no imediato a falar em verdade eleitoral e voltar a 2015, isto é sintoma de que este homem não faz a menor ideia do que é que se está a passar no mundo. Ele não percebeu nada do que aconteceu em Portugal, ele não percebeu nada do que se está a passar no mundo, e ele regressa a 2015 a falar da verdade eleitoral. Ora, este homem chumbava numa oral de direito constitucional com Marcelo Rebelo de Sousa. O que é isso de verdade eleitoral? Não se vota para constituir governo. Nos dois regimes constitucionais, português e espanhol, vota-se para o Parlamento, e depois os governos saem, emanam dos Parlamentos conforme a sua viabilidade. Isto é só o básico, aquela ideia que ele voltou a reiterar, a dizer que quem ganha as eleições deve ser o partido, o partido mais votado, é o partido que deve constituir governo, é isso que é normal em democracia, é isso que é normal na Península Ibérica. Ora, não é o que é normal em democracia, e não é o normal na Península Ibérica. Basta ver, e isso é uma curiosidade, que em Espanha também não é normal, quer dizer, em 2019 o PP governava em pelo menos 4 comunidades autonómicas onde perdeu as eleições. A própria Ayuso, que é a estrela da direita, ela foi o número 2. Atenção, ela perdeu e depois constituiu o governo. Eu achei curiosíssimo depois vê-la a dizer que, ah não, temos que ter atenção que isto não é o normal e não sei o quê, mas foi o caso dela. Mas há mais um conjunto deles, ou seja, o PP está cheio de perdedores que governaram, vir agora os partidos de direita a tirar isto para cima da mesa, e nomeadamente o Luís Montenegro, é risível, é verdadeiramente risível. Não, é de quem não está a perceber nada,
ainda
não é?
É mais grave perante uma coisa que é, nós estamos a estabelecer aqui um paralelismo, mas é grave quando é que o PP em Espanha tem, devido à sua autonomia, tem quadros destacados, exatamente como a Ayuso, que, aliás, já começam a falar, não é, na possibilidade da Ayuso vir a suceder a Feijó, mas existem quadros com grande visibilidade, que se governam regiões que, se Feijó sair neste momento, pode ser sucedido por um grande quadro. E Montenegro não percebe que aconteceu com o Passos Coelho, que veio uma solução, que enfim, que foi Rui Rio, e agora veio ele próprio, Montenegro, numa espécie de resgate do passismo, mas se acontecer algo, uma hecatombe eleitoral com o PSD, ou ainda maior, ou acontecer algo semelhante como aconteceu em Espanha com o PSD, o que acontece é que Montenegro não tem nenhum quadro neste momento que pudesse substituir, e isso ainda é mais grave, que é o PSD erudiu de uma tal forma os seus quadros, os seus grandes quadros, entre o passismo e agora Luís Montenegro, que se estabelecermos um paralelismo e imaginemos que o PSD ganharia as eleições e estaríamos perante um mesmo quadro de necessidade de negociações para governar, o PSD, numa eventual necessidade de substituir o seu líder, não tinha ninguém, e isto é que é grave. Eu já agora até dizia uma coisa, tenho pena que Montenegro faça anos em fevereiro, porque não é por estar aqui a Mafalda, mas não deve haver mais nenhum diretor do órgão de comunicação social que tanto fale e alerte e diga, atenção, abram os olhos em relação ao PSD e ao Chega. Eu enviar-lhe-ia encadernadinhos todos os artigos da Mafalda Anjos, sim, para o PSD, para a São Catana Lapa, pode ser. Sabes, mas que... não sei se agora com as eleições...
Eu vou dando exemplos, o exemplo alemão também é um exemplo claríssimo. E francamente, eu não consigo... Eu estou desde a campanha eleitoral de 2020... de Rui Rio, a sublinhar isto insistentemente. Eu não percebo o que é que aquelas pessoas precisam mais. Não percebo. Para entender, eu acho que a única pessoa que está a ver o filme naquele partido é André Coelho Lima, que uma outra vez fez demarcações muito vigorosas do Chega e que agora voltou a dizer, depois de ouvir o líder do seu partido, a dizer, voltou a escrever que é importante estar atento ao empirismo e ainda é mais importante ultrapassar o trauma de 2015 e tal e seguir em frente. Ou seja, ele é a única pessoa que está a ver mais ou menos o filme. De resto, eu francamente não sei. Eu por esta altura acho que isto vem mesmo baralhar as contas totalmente. Vem baralhar as contas também de Belém, atenção. Porque em Belém também se aguardava muito o resultado em Espanha, porque as pessoas viam na possibilidade de haver este acordo, que já era dado quase como certo, uma espécie de normalização do Chega, não é? Bom, se aquilo em Espanha é assim e corre bem, daqui a 6 meses não morreu ninguém, não vem nenhum mal ao mundo, então se calhar aqui, epá, é a mesma coisa. Portanto, isto vem mesmo baralhar de alguma forma as contas e vem, mais uma vez, atiçar algumas... A argumentação da esquerda sobressai novamente, portanto vai-se continuar a acenar com o fantasma da extrema-direita, porque isso resulta, é bastante evidente, e vem baralhar a estratégia do PSD, porque não há mesmo vontade de demarcação clara, porque não estão convencidos de que consigam chegar sozinhos a formar um governo. E, portanto, como não se convencem disso, isto é uma profecia que se autoalimenta, não é? É uma profecia que se autoalimenta, porque se convencerem disso e exigirem e pedirem chegarem à frente, assim podem ir buscar aquela fatia do eleitorado radical que vê que votar no Chega é a mesma coisa que desperdiçar um voto e deitá-lo fora porque nunca vão chegar ao poder. Se não fizerem isso, de facto nunca vão conseguir governar, isso não há dúvida nenhuma, não é?
Até da perspectiva só de votem em nós, senão não há governo de direita, porque não percebo porque não se faz isso. Nós temos que avançar para o próximo tema e pronto, nós vamos entrar na nossa familiar, provavelmente, infelizmente, vamos começar a ter mais notícias de incêndios provavelmente nos próximos tempos. Nesta altura em que voltamos a entrar neste ciclo, escreveste esta semana sobre aquilo que se identificam ser algumas fragilidades portuguesas acerca da forma como estamos preparados, que é algo que nós desconfiávamos e que sobre o qual tu já escreveste também. Que conclusão é que se retira do relatório que tu noticias? Não estamos nada preparados para mais uma época de incêndios?
O David Boyd, que é o relator que foi enviado pela ONU o ano passado na sequência dos incêndios, do grande incêndio da Serra da Estrela, resumindo o que ele diz no relatório a que nós tivemos acesso, ele passou-nos o relatório há uns dias, é que, resumindo, o sucesso do combate aos incêndios em Portugal continua a não depender nem do plano A, nem do plano B, que ele diz que existe muitos, mas depende do plano S, que é de São Pedro.
Que é sorte.
E de São Pedro, que foi o que aconteceu em 2020 e 21 com o Eduardo Cabrita, que até chegou a dizer que, como a Marcelo tinha dito que se voltasse a ocorrer uma grande tragédia, como em 2007, que ele não se recandidataria às presidenciais de janeiro de 2021. E depois, não sei se nos lembramos, que o Eduardo Cabrita vai dizer que não, Marcelo é de novo presidente porque correu muito bem a época de incêndios. Correu porque houve o plano S, que é de São Pedro. Isto para dizer, de forma muito sucinta, e pegando no exemplo, já que começámos de uma certa forma, a época de incêndios começou com este incêndio, grande incêndio em Alcabidez de Cascais. Começando e passando desse pequeno exemplo para o plano nacional, nós viemos a perceber que Alcabidez estava identificado e está identificado no plano municipal de Cascais como uma área extremamente perigosa em termos de alto risco de incêndio. Foi ali que ocorreram os maiores incêndios nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos ocorreram ali os piores incêndios, e isto é muito exemplo do que é que acontece a nível nacional. Ou seja, se nós sabemos que há uma área suscetível de onde podem ocorrer graves incêndios, onde há, independentemente se é por mão humana ou de forma natural, porque a nossa vegetação, naturalmente, há uma necessidade da nossa vegetação natural endógena ser renovada através dos incêndios. Mas pronto, há ali uma carga de risco elevada, reconhecida por aquele município. O que eu pergunto é, porque não se fez nada até agora no que toca à prevenção? guardas florestais, vigilância, e é isso que depende depois da estratégia do combate aos incêndios. E passando agora para o nível nacional, a verdade é que falhamos, e aí o relatório identificou e pede mais celeridade. Temos planos ótimos, pelo que o relator sinalizou, desde 2017, mas depois não há consequência e é tudo feito muito a par e passo. E nada é de forma, nada é, tem muito consequência. Ou seja, nós começámos, e ele identifica isso, um plano de cadastro, e é importante que isso tivesse concluído, um plano de cadastro das propriedades, porque cerca de 90%, mais de 90% da propriedade em Portugal é de privados e não do Estado. Mas a maior parte dos proprietários não sabe quem eles são. Iniciou-se um processo de cadastral a partir de 2017 com os incêndios de Pedrógão e depois dos de outubro, onde morreram mais de uma centena de pessoas. E a verdade é que esse processo marca passo. Aquilo não se, começou por ser um plano piloto e depois passou para outro município e aquilo não se desenvolve. Quer dizer que há ali uma falta de investimento. E isso ele sinaliza. Depois é preciso perceber também...
Mas é falta de investimento, ou seja, estamos a falar de dinheiro que falta. Eu acho que é mais falta de capacidade de execução.
Há nitidamente falta de dinheiro, mas também há nitidamente uma falta de uma liderança que faça com que as coisas andem. É que desde 2018 temos aqui duas estruturas, que é a AGIF, que é a Agência Integrada que ao fim e ao cabo gera a informação e estuda e aponta soluções para os fogos rurais, e depois temos a Proteção Civil. E a verdade é que depois, além disto tudo, temos as decisões políticas, e Portugal anda sendo de forma errónea a ter soluções que lhes parece ser a mais óbvia e as melhores, depois não são. E o melhor exemplo é António Costa, o atual Primeiro-Ministro, em 2006, eliminou aquilo que hoje em dia estamos a reforçar, que foi os guardas florestais. E voltando ao caso de Alcabideche, hoje em dia essa categoria profissional é uma das mais reforçadas, e em Alcabideche teria feito a diferença. Se tivesse ali, se o município sabe que Alcabideche é uma área com umas características muito específicas, há ali um vale encaixado, onde facilmente podem surgir incêndios, porque não manter uma vigilância ativa em relação a esta área? E isso acontece também a nível nacional. Queria só dizer mais uma coisa, que é... Cascais não acontece isso, mas acontece a nível nacional, e isso também tem a ver com uma decisão política, que é os planos municipais de defesa da floresta. Um terço do país não os tem atualizado. E o que é um plano municipal? É... exatamente como Cascais tem, ainda que sem grande consequência, que é, está sinalizada as áreas de risco, quantos idosos é que é preciso evacuar, para onde é que poderão ter que ser evacuados se houver um incêndio muito grave, quais são os meios que temos, enfim, há um terço do país que não tem. E para se perceber a forma zigue-zagueante com que isto é, tudo é gerido, em 2022 e este ano, 2023, não houve nenhuma consequência, nenhuma penalização ou nenhuma sanção para os municípios portugueses. Porquê? Porque durante alguns anos os municípios não tivessem o seu plano, e o plano é importante porque a Proteção Civil Nacional não conhece todo o território e de repente é preciso intervir naquele território. Se houver um plano que diga por aqui há atalhos, por ali há caminhos, aqui estão, a água é acessível para os helicópteros nesta área... A verdade é que, nos anos anteriores, a inexistência destes planos ou a sua não atualização, havia uma sanção. Os municípios eram penalizados, não recebendo do Estado as respectivas, ou parte das respectivas, transferências financeiras que recebem todos os anos. Em 2022 e em 2023, essa sanção não houve. E isto tudo, junto, tudo associado, volta ao início... E resumindo aquilo que ao fim e ao cabo são as críticas de David Boyd, o investigador canadiano, o relator que teve em Portugal há um ano, é isso, há muitos planos, há o plano A, há o plano B, há o plano C, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, mas depois tudo depende do plano S, que é o de São Pedro. Se chove, está, corre tudo muito bem, se não chove, corre tudo muito mal, se não chove, corre tudo muito mal. E depois, falaste agora muito bem, que é... E para finalizar, que é, iniciámos a época de incêndios com este incêndio em Alcabideche, mas depois chegamos a setembro, outubro, novembro, em que as coisas acalmam, e depois temos outro problema, que são as cheias, e nós percebemos nitidamente a forma como tudo é gerido aos solavancos, e por exemplo podemos olhar para Lisboa, que é um plano de drenagem que só andou quando tiveste umas terríveis cheias no final do ano passado. Foi preciso isso para que andasse um plano com cerca de 20 anos de drenagem, de construção de bacias de retenção para que as águas possam escoar de forma melhor para o rio quando há cheias e quando há uma maré alta. Isto é muito do que o próprio relator diz. É claro que ele também faz uma análise muito mais ampla também de questões, de outras questões ambientais. Mas em relação a isto, é o que ele diz nitidamente. É, sim, vocês têm muito bons planos, mas nitidamente isto não está a resultar porque ou vocês aceleram a sua execução ou simplesmente têm que mudar e fazer isto e isto e aquilo. E ele enumera exatamente várias soluções. Entre elas, por exemplo, como é que é possível um país com os incêndios que já teve continuar a ter uma monocultura do eucalipto, como tem. E isto é apenas um dos exemplos das críticas que ele faz. E prometo não me alongar muito sim. mais para o nosso
Não, temos que terminar. Mas fala só muito sim, rapidamente sim. Para fechar este tema. Parece que realmente estamos só... Acho que é a sensação que quando se lê avaliações como estas ou quando se ouve aquilo que o Nuno estava a dizer... parece que o país está sempre só à espera de um azar. E se tiver um azar, pronto, azar.
E nós temos sido bafejados pela sorte nos últimos anos. Foi. Atenção, nos últimos este ano e nos últimos anos anteriores, no ano anterior também, nós tivemos um grande azar, de facto, não é? Pedrógão foi um azar enorme, com uma conjugação de fatores enorme. O problema é que tudo se conjuga para termos mais circunstâncias propícias a esses grandes azares, ou seja, há anomalias, a fenómenos climatéricos que são anormais. E muitos cientistas explicam isso, Carlos da Câmara, por exemplo, que é um climatologista do técnico, que aliás falou sobre isso numa entrega de prémios verdes da Visão, explica isso muito bem. Tudo se conjuga para que estas anomalias sejam cada vez mais frequentes e, portanto... O que nós chamamos os azares sejam cada vez mais frequentes. Nós há um ano estávamos a dizer, sem resolver as falhas na prevenção e no combate, temos uma bomba relógio nas mãos. Foi um dos títulos do Olho Vivo. Continuamos com os mesmos problemas, a fazer as mesmas coisas e a confiar na sorte, não é? E no anticiclone dos Açores, que este ano nos beneficiou imenso, e portanto toda a Europa está a morrer de calor e nós, apesar de tudo, estamos aqui porreiros. O ano passado aconteceu mais ou menos a mesma coisa, mas nós estamos fadados pela geografia, nós estamos fadados pelo posicionamento e, portanto, vamos ter mais situações tipo drogam. E se não tivermos limpeza, se não tivermos prevenção, é a única coisa mesmo que está ao nosso dispor, porque combater estas anomalias e estes incêndios não é assim que resolvemos a coisa, não é no combate. Nós vamos mesmo ter grandes incêndios e grandes circunstâncias com esta ventania, como se verificou agora em Alcabidez, onde por acaso a ignição foi ali. Se fosse no centro da mata de Sintra, no centro da serra, teria sido um drama, porque com aquele vento e com aquele calor teria sido mesmo muito difícil de combater. E portanto é isso, é prevenção, é limpeza, é prevenção, é limpeza e é educação. Pronto, e é aqui que nós estamos claramente a falhar. Nós temos planos lindos que não saem do papel, mais uma vez.
Mas
não
é? Pois, o chip,
que esse vai ser o nosso normal.
Esse azar, o chip tem mesmo que mudar para... temos tido sorte nestes anos, mas o normal vai ser todos os anos, ou quase todos os anos, termos eventos bastante destrutivos e até se calhar nós nos mentalizarmos que isso vai ser o nosso novo normal, se calhar as coisas não vão mudar assim tão rapidamente. Temos que passar para o que temos debaixo de olhos, já estamos até adiantados, ou atrasados, conforme queremos ver. E eu começava por ti, Rupio, por um ministro que parece que já está muito fragilizado, mas consegue ficar sempre mais fragilizado do que nós achávamos, não é?
Sim, a Visão traz esta semana um excelente trabalho, uma excelente investigação do Carlos Rodrigues Lima, do nosso colega de Justiça, em que revela que Marco Capitão Ferreira, que foi o problemático secretário de Estado da Defesa que se demitiu há cerca de duas semanas na senda de uma operação de buscas e constituição de comarguido num processo que já também resultou noutros títulos, o Carlos vem a revelar que, pelos vistos, este ex-secretário de Estado, na altura assessor e consultor na área da defesa, estava paralelamente a trabalhar para o gabinete de João Gomes Cravinho e também a exercer funções no Instituto de Defesa. E tudo isto acaba por Cravinho já dificilmente se vê com dificuldade em desvencilhar de algumas questões, não só em relação a Marco Capitão Ferreira, mas também em relação ao ex-presidente do Instituto de Defesa, que acabou detido exatamente pelas obras no Hospital de Belém. Eu acho que começa a ser difícil, apesar da sua postura e de, apesar das garantias que tem dado aos deputados, começa a ser difícil, ou começa a ser insustentável, ter um ministro como Cravinho envolvido nestas polémicas. É que também é preciso dizer que, além destas polémicas, Cravinho depois destaca-se também por ter coisas como dar passos em falso, como convidar Lula antes de consultar o próprio, para ir ao Parlamento antes de consultar o próprio presidente do Parlamento, e outras situações que vêm mostrando que, às vezes, a Cravinho, apesar de pode ser um excelente técnico e quadro dentro do governo, mas que lhe falta algum tato político na gestão destes e de outros casos.
E já agora, só para acrescentar, e Marcelo Rebelo de Sousa não gosta nada.
Exato.
Tem ali é assim já umas antipatias substanciais, não é?
Sim. Podes seguir, Mafalda, o que é que tem?
Pô, eu sigo porque eu tenho debaixo de olho precisamente o Presidente da República e o seu veto ao diploma dos professores, não tanto pelo veto que ele já tinha mais ou menos sinalizado, mas pela forma, mais uma vez, como ele o justifica, como ele o faz. É evidente que o que está ali é o Presidente da República a atiçar os professores contra o governo e a dar-lhes gás para um regresso às aulas verdadeiramente explosivo. Portanto, ele começa por dizer que o decreto tem aspectos positivos, mas depois, obviamente, que frustra a esperança dos professores em encerrar definitivamente o processo de recuperação do tempo de serviço congelado, que é como quem diz, vá, não encerrem definitivamente e continuem lá na luta. Mas depois ele vem mesmo dar tática política e prioridades políticas, vem explicar que a saúde e a educação são e deviam ser a prioridade, se quisermos ir mais longe, numa sociedade justa ou qualquer coisa assim. E depois tem ali uma passagem muito engraçada quando ele fala contra o calculismo político e ele diz que não se deve, ou seja, deve-se apostar na educação, e isso é muito mais do que pensar no curto prazo ou em pessoas, situações, instituições do passado próximo ou do presente, ou calcular dividendos políticos. Portanto, isto são tudo bicadas muito fortes. Ele depois dá dois argumentos técnicos, um deles o governo recusa, mas eu acho que é uma coisa que faz sentido, que é o da desigualdade das soluções apontadas entre o continente e as regiões autónomas, porque nas regiões autónomas as pessoas já recuperaram o tempo perdido, e embora, aliás, não recuperaram, com recuperação gradual e com circunstâncias mais vantajosas, e isto é, de facto, são argumentos importantes quando nós temos um país, e não há aqui circunstâncias assim tão distintas com a insularidade, portanto, relativamente a este ponto em concreto. Portanto, eu acho curioso ver como é que se vai sair daqui, acho curioso também ver como é que o PS, como dizia o Expresso hoje de manhã, o PS e o Governo estão perplexos com o voto de Marcelo, e agora estão aqui a discutir no Conselho de Ministros como é que é medir a resposta e a medir o tom. Quer dizer, isso só dá vontade de responder, oh, malta, é o conflito institucional, estúpidos, não é? Quer dizer, era evidente que Marcelo Rebelo de Sousa não ia perder esta oportunidade, ninguém disse que ia ser fácil, se eles achavam que ia ser fácil e que Costa tinha ganho, enganaram-se, ninguém disse que isto ia ser fácil, e Marcelo Rebelo de Sousa sabe uma coisa muito bem, aliás duas, a primeira é que a vingança é um prato que se come frio, e a segunda é que quem ri por último é quem ri melhor. Marcelo sempre fez isto, sempre soube isto muito bem, e estava a ver se tinha aqui a biografia de Marcelo, eu nunca mais a tirei daqui, por acaso agora está ali atrás, mas não consigo tirá-la, nunca mais a tirei de cima da minha secretária, ele sabe isto muito bem e sempre soube, e vamos ver mais coisas destas, garantidamente, adiante.
Por acaso, é assustador este veto de Marcelo, o que ele está a dizer é que um ano de protestos de professores, ele está a dizer, vocês tiveram razão, e isso é assustador, o que vem em
cenário. E não parem, tiveram razão e não parem.
Exato.
Passam mais.
O que eu tenho debaixo do olho, pelo menos, e tive literalmente debaixo do olho esta manhã, foi a vitória da Seleção Nacional Feminina no Mundial de Futebol, frente ao Vietnã, por 2-0, com golos de Thelma e Kika, que é craque, É a primeira participação de Portugal no Mundial, foi o primeiro gol da Telma, que foi o primeiro gol marcado e é a primeira vitória, obviamente, portanto é um dia histórico. Portugal tinha perdido o primeiro jogo contra uma seleção, mas deu mais luta do que se esperava. Essa seleção que haveria de empatar contra a poderosa equipa dos Estados Unidos, que tem algumas das melhores jogadoras do mundo, e para passar agora, estamos a esperar pela última, para passar da fase de grupos, que é muito difícil, Portugal teve um bocado de azar com as equipas que lhe calharam, terá que ganhar aos Estados Unidos, que são só as bicampeãs do mundo. Pronto, lá está, como estava a dizer, tem algumas das maiores estrelas. Mas nestes dois jogos, o que fica claro é que esta equipa tem qualidade, tem muito talento e talvez precisem até de uma estrutura à volta, até técnica, que tire um bocadinho mais desse talento e que faça jogar a equipa mais. Fiquei muito, muito curioso nesta manhã, porque eu abro aqui as janelas e há muita história de tão impingir o futebol feminino às pessoas. E as pessoas não têm interesse. Bom, aqui ao lado, os trabalhadores das obras, cá obras aqui ao lado, estavam a ouvir o relato do jogo enquanto estavam a trabalhar. Portanto, eu acho que não é artificial, existe apetite pelo futebol em geral e pelo futebol, obviamente, mas pelo futebol feminino em específico, e ninguém está a impingir nada, simplesmente está-se a colocar de maneira mais visível algo que, pelo qual, obviamente, existe apetite. E portanto, isto foi o que eu tive debaixo do olho. Temos que encerrar, já estamos aqui numa hora muito adiantada. Portanto, ficamos por aqui nesta edição. Obrigado aos dois. Obrigado também para quem nos esteve a ouvir. Agora vamos tentar ganhar forças durante o próximo mês de agosto com uma pausa. E prometemos que, se sobrevivermos pelo menos à Jornada Mundial da Juventude, que estaremos aqui para comentar os assuntos do dia quando for a rentrée. Portanto, muito obrigado e até lá, não se esqueça, é preciso ter visão.
Boas férias.